Começa agora, Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste, qualidade de ensino e de vida.
Começa agora o Jornal 30 Minutos, notícias que fazem a diferença.
Com ancoragem de David Santos.
Locução de Érica de Paula.
E comentários esportivos de Graziella Ripari.
Terça-feira, 26 de maio de 2009. Agora são 19 horas e 11 minutos.
Confira as notícias que foram destaque no dia de hoje.
Gripe suína faz novas vítimas pelo mundo.
Papa Bento XVI visita Oriente Médio.
Nova lei proíbe uso de cigarro em locais públicos fechados.
Álvares Machado pode romper contrato com a Sabesp.
Caixa Econômica Federal lança programa Minha Casa Minha Vida.
Lula afirma que a crise é um pouco de pânico.
Governo prevê aumento do salário mínimo em 2010.
Unidades de saúde da região oferecem risco de infecção hospitalar.
Últimos dias para a declaração do imposto de renda.
Ex-médico nega culpa pela morte de paciente submetida à cirurgia de lipoaspiração.
Novo processo de seleção para o ensino superior será adotado ainda este ano em centenas de universidades.
Exército israelense é acusado pela ONU de matar mais de 900 pessoas.
Lula prorroga prazo para legalização de armas.
Hugo Chávez anuncia desapropriação de 10 mil hectares na Venezuela.
Contratação estrelar agita o time do Flamengo.
Rogério Ceni se machuca e fica afastado dos gramados.
Jogador corintiano pode ficar preso por fazer gestos obscenos a torcedores do São Paulo.
Jornal 30 Minutos. Jornal 30 Minutos.
19 horas e 13 minutos. Uma nova epidemia se alastra pelo mundo. É a gripe suína. O primeiro caso surgiu no México. Mas parece que a cada dia tem feito mais vítimas. O nosso correspondente internacional, Carlos Hideck, fala direto da cidade do México. Ele nos conta como a doença surgiu e sobre os últimos casos no mundo. Carlos.
A doença surgiu no México e é causada pelos vírus influenza que geralmente ataca os porcos. Houve mutações e o vírus ganhou a capacidade de afetar o homem. A contaminação pode ser feita de pessoa para pessoa. A doença já está presente em 30 países e a Organização Mundial da Saúde anunciou que mais de 5 mil pessoas no mundo estão com a gripe suína. Foram confirmadas 61 mortes em todo o mundo. Os Estados Unidos é o país com mais contaminações, com 2.600. O México é o país com maior número de mortes, onde foram confirmadas 56 vítimas.
A gripe suína chegou ao Brasil. Alana, quantos casos já foram confirmados? E quais medidas já foram tomadas pelas autoridades de saúde?
A gripe suína já se alastrou pelo Brasil. 11 pessoas que chegaram de países afetados pela doença apresentam os sintomas. No Brasil, esses indivíduos são de regiões distintas. 3 estão em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 2 no Amazonas, 2 no Rio Grande do Norte, 1 em São Paulo e 1 no Pará. Eles estão em quarentena. Diversos exames serão feitos para comprovar se estão ou não infectados.
O Papa Bento XVI desembarcou hoje no Oriente Médio. Nossa enviada especial, Diolinda Souza, fala direto de Tel Aviv. Cenário da tensão entre Vaticano e Israel.
O Papa Bento XVI chega ao território palestino. A visita é definida pelo Vaticano como uma peregrinação pela paz. A primeira visita do Papa à região ocorre sobre forte esquema de segurança. É um momento de tensão entre Vaticano e Israel. Em seu primeiro dia na Terra Santa, Bento XVI visita Jerusalém, onde se reunirá com o presidente de Israel. A decisão do Papa em suspender a excomunhão do bispo, Richard Williamson, gerou protestos. No seu discurso, Bento XVI citou um imperador bizantino, que dizia que Maomé só trouxe coisas más e desumanas para o mundo.
Nova lei proíbe o uso de cigarro em locais públicos fechados. A repórter Natália Lopes fala mais sobre o assunto. Natália.
A Secretaria de Saúde indica o programa de capacitação de profissionais onde fiscalizam o cumprimento da nova lei. A lei se dá pela proibição do fumo em estabelecimentos fechados de uso coletivo do Estado. Os agentes da Vigilância Sanitária Estadual e do PROCON farão um treinamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, na capital. Os agentes receberão orientações sobre os procedimentos que deverão adotar e da abordagem adequada dos responsáveis pelos estabelecimentos. evidências de descumprimento da lei, dentre outros itens. Durante os eventos serão abordados temas como tabagismo e saúde, legislação e aspectos jurídicos e atribuição dos fiscais nas inspeções dos estabelecimentos.
Jornal 30 Minutos.
Jornal 30 Minutos.
Prefeito de Álvares Machado quer suspender contrato de saneamento com a Sabesp. Confira com Douglas Lopes.
O município de Álvares Machado pode romper o contrato com a Sabesp. Segundo Juliano Garcia, prefeito, o contrato foi renovado 2 anos antes do vencimento pelo ex-prefeito. Garcia afirma que está entrando com uma liminar para a suspensão deste contrato, devido a existir zonas do município que ainda não têm saneamento básico. Caso a Sabesp não entre com um acordo de melhoria nas zonas sem saneamento, não haverá renovação. A Sabesp não comentou o caso.
No próximo bloco, veja também. Programa Minha Casa Minha Vida é anunciado pelo governo para facilitar o acesso à moradia. Lula diz que a crise econômica não é tão grave.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Ele foi o homem que provou que para dedicação e superação não se há limites. Ele garante até hoje educação e qualidade de vida a milhares de crianças. Ele foi Ayrton Senna. A partir de hoje, você também pode fazer parte dessa história. Até o dia 22 de maio, haverá a exposição sobre a vida desse ídolo das pistas, no Morumbi Shopping de São Paulo. Você poderá fotografar e ainda ajudar nessa nobre causa. Acesse www.morumbishopping.com.br para mais informações.
A rede de drogaria Max conta com os melhores profissionais para atender você. Conta ainda com seu disque entrega, aplicação domiciliar e curativos. Venha conhecer uma das nossas unidades. Você contará com estacionamento de fácil acesso. Não perca mais tempo. Venha para a rede de drogarias Max.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
19 horas e 17 minutos. Governo pretende construir 1 milhão de casas nos próximos 2 anos e lança programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é atender a população de baixa renda. O Brasil tem um déficit de 7,2 milhões de moradias. O projeto visa diminuir 14% desse percentual. O custo é de 34 bilhões. Desse valor, a União entra com um subsídio de 16 bilhões. Os outros 18 bilhões serão financiados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Heloíse.
O governo federal colocou em prática o pacote de habitação Minha Casa Minha Vida. O projeto visa atender famílias com renda entre 3 e 10 salários mínimos. Foram destinados 34 bilhões para a construção de 1 milhão de casas. Com a construção civil, novos empregos serão oferecidos. É dessa forma que o governo pretende movimentar a economia e enfrentar a crise econômica. O programa visa compatibilizar a prestação da casa própria com a capacidade de pagamento de cada família. Porém, especialistas afirmam que não se deve comprometer mais de 25% do orçamento. A parcela mínima será de R$ 50,00. Quem possui nome sujo ou tem dívidas também pode participar. Em Prudente, os cadastros são feitos no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes. O atendimento é das 9 da manhã às 4 da tarde e vai até o dia 15 deste mês.
Diante da crise econômica mundial, Lula deu sua opinião sobre como o Brasil tem enfrentado o caos financeiro.
O presidente Lula declarou que a crise econômica é apenas um reflexo de pânico e não condiz com a realidade. Afirma também que o pior já se passou e que o país vive num momento de estabilidade política. Lula disse que o pessimismo atrapalha a economia e que a economia no Brasil continua sólida. Natália Silva para o Jornal 30 Minutos.
É, Natália, para o presidente, a crise enfrentada na atualidade é consequência de uma irresponsabilidade de pessoas que se julgavam capazes de administrar, mas o que se tornou um problema para todos aqueles que depositavam confianças administrativas.
Governo anuncia possível aumento do salário mínimo. Deverá ser até R$ 506,00 em janeiro de 2010. vamos saber um pouco mais sobre o assunto com o repórter Carlos Idec.
O governo estuda aumentar o salário para R$ 506 em janeiro de 2010. Antes de entrar em vigor, o novo salário mínimo deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Para chegar a este valor, foi somada a variação do PIB com a inflação de 2 anos anteriores. A indústria vê o aumento como um custo maior no processo de produção, o comércio como um incentivo ao consumo.
Unidades de saúde da região de Presidente Prudente oferecem risco de infecção. Foi a conclusão do Conselho Regional de Medicina. Chamo nossa repórter Alana Barbosa, direto da Secretaria de Saúde, para falar sobre o assunto. Alana.
Hospitais da região de Presidente Prudente apresentam irregularidades. As ações dos Programas de Controle de Infecções Hospitalares, PCIH, fiscalizaram as unidades da região. Cada hospital tem por obrigação manter o PCIH para combater riscos de contaminação. Na região Oeste Paulista, pelo menos 9 hospitais apresentam irregularidades. Alguns deles são o Hospital Municipal de IEP, a Santa Casa e Maternidade de Panorama, Santa Casa e Maternidade de Presidente Venceslau, Hospital e Maternidade de Rancharia e o Hospital Regional de Rosana.
E no próximo bloco, últimos dias para declarar seu imposto de renda. Alterações no processo de seleção do vestibular.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Jogue 2 latinhas no chão. Ah, não, não, 2 não. 3, 4. Jogue também umas sacolas plásticas, uns chicletes e algumas garrafas PET. Misture com alguns jornais velhos e uns panfletos. E para terminar, é só jogar uns sacos de lixo e pronto. Agora é só esperar a chuva e está feita a sua enchente.
Parece impossível, mas imagine 12 milhões de pessoas seguindo a mesma receita. São Paulo precisa de você para ficar de cara limpa. Mude de atitude. O meio ambiente agradece e você sai ganhando. Apoio Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Ai, meu Deus, essa gripe não me deixa. Não sei mais o que eu faço.
Ai, ai, ai. Não vai ficar tossindo aí, hein? Vai passar essa gripe para a família inteira.
Que bobo que vocês são. Todo mundo sabe que para gripes e todas as enfermidades é só passar na Drogaria Max. E se tiver sem carro, é só ligar. Ai, ai, ai.
Todo mundo já sabe. Só você vai ficar aí parado? Adoeceu? Drogaria Max. Rua Feliz Tarabai, 623, ou ligue 3222-2222.
Bem, amigos, essa música sempre será o símbolo do trabalho bem-sucedido de um brasileiro. E agora é sua vez de ajudar um brasileiro a vencer na corrida da vida. Do dia 12 ao dia 23 de abril, no Shopping Morumbi, estarão expostos 6 capacetes do tricampeão. Um macacão do tempo que ele corria pela escuderia McLaren, seu primeiro kart, além de painéis de fotos de Senna e de celebridades que abraçaram a causa do Instituto Ayrton Senna. Tirando uma foto com o capacete de Ayrton, mediante uma doação mínima de R$10, você poderá ajudar um brasileiro a vencer nessa corrida, por intermédio do Instituto, que garante educação de qualidade a milhares de crianças e jovens. Mais informações, www.morumbishopping.com.br.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
7:20. Está se esgotando o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2009. A repórter Isabel Marcondes dá mais detalhes sobre o assunto.
Encerra no dia 30 deste mês o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. É obrigado declarar quem obteve em 2007 renda superior a R$ 15.700. Quanto ao trabalhador autônomo como empregado, precisa prestar contas com a Receita Federal. A estimativa da Receita é que mais de 25 milhões façam sua declaração. A restituição será liberada por lotes a partir de junho. A prioridade será para os idosos. Dúvidas e informações pelo telefone 146 ou no site www.receita.gov.br. Repito, informações também no site www.receita.gov.br. O delegado da Regional da Receita Federal faz um apelo que o contribuinte não deixe para declarar na última hora.
Lembram-se do caso de uma paciente submetida à cirurgia de lipoaspiração e que acabou morrendo? Ela, Janete Faleiro, era advogada e, portanto, uma pessoa esclarecida. Mesmo assim, caiu em mãos erradas. Ao que tudo indica, Caron não foi um bom profissional e ela pagou com a própria vida. A repórter Natália Silva nos fala sobre a decisão da justiça. Natália.
O ex-médico Marcelo Caron foi condenado a 8 anos de reclusão em regime semiaberto, após morte da advogada Janete Novaes Valeiro, além da indenização equivalente a R$30 mil à família da vítima. A advogada morreu após uma cirurgia de lipoaspiração e teve as alças do intestino perfuradas. Caron poderá recorrer à sentença em liberdade, mas afirma ser inocente. Diz que a culpa foi dos médicos que não seguiram suas recomendações.
Novo modelo de vestibular é utilizado no processo de seleção para o ensino superior. A alteração entra em vigor já neste ano em centenas de universidades. A novidade é que o exame é menos rigoroso para os alunos, mas continua a selecionar os melhores. Para falar sobre o assunto, chamamos o repórter Carlos Idec.
O MEC criou uma proposta para substituir o vestibular em universidades federais. O novo modelo de vestibular acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro. A prova completa terá uma redação e 200 questões. Os alunos de escolas públicas não pagarão a inscrição. Os demais recolherão uma taxa de R$ 35.
Exército israelense é acusado de matar mais de 900 pessoas na faixa de Gaza. Nossa repórter Diolinda Souza vai nos contar sobre o ocorrido. Diolinda.
Milhares de civis palestinos, entre eles homens, mulheres e crianças, foram mortos ou feridos no assalto do exército em Gaza. Para o embaixador Ebrahim Al-Zeben, número de mortes é maior do que os mais de 900 contabilizados. Muitos corpos estão em locais de difícil acesso. Ele acusou o exército israelense de desrespeitar a população civil de Gaza e denunciou o uso de bombas. A ONU não está a salvo. Hospitais e escolas também são destruídas, acrescentam a ONU.
Ouça a seguir. Prorrogação no prazo para regularização de armas no Brasil. Hugo Chávez quer desapropriar 10 mil hectares de terras. 7:24.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Aqui do nosso lado esquerdo temos uma onça. Do nosso lado direito, uma jiboia. Lá na frente, perto das árvores, podemos avistar os leões. Aqui podemos ver os jacarés, crocodilos e, se quiser brincar com eles, fiquem à vontade, galerinha.
Ah, tá muito sem graça esse passeio. Os animais não se mexem.
Preserve o meio ambiente para a natureza não ficar sem graça. Animal é na natureza e não no museu. Apoio Prefeitura de Curitiba, ajudando a preservar ainda o que resta. Pessoal, vocês não sabem a foto que eu vi hoje.
Que foto, cara?
A foto do alemão, ao lado do capacete do Ayrton Senna.
Não é possível, ele era o maior rival do Senna.
Não é o Schumacher, não. É o alemão do Big Brother. É porque tem vários famosos divulgando o espaço multimídia Ayrton Senna, onde você pode tirar fotos ao lado do capacete. Acesse www.senna.globo.com ou Murubi Shopping e saiba como participar.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Governo anuncia prorrogação para legalização de armas no país. O prazo é até 31 de dezembro. A reportagem é de Isabel Marcondes, que fala mais sobre o assunto, o anúncio do presidente.
O governo prorrogou o prazo até o dia 31 de dezembro para regularizar armas ilegais no país. O prazo havia terminado no final de 2008. A prorrogação foi embutida em uma lei cujo texto versava sobre a Caixa Econômica Federal. Transformada em lei, a medida provisória foi enviada para o Congresso e aprovada pelos parlamentares. O texto foi aprovado na data de hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo prazo Consta no artigo da lei que diz que o término da legalização fica para o dia 31 de dezembro.
O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou a desapropriação de 10 mil hectares de terras. Para Chávez, essas terras eram improdutivas ou haviam sido adquiridas de forma ilegal. A reportagem é de Olinda Souza.
Hugo Chávez assinou ordens de desapropriação de 10 mil hectares para apoiar as políticas agrárias. O presidente explicou que está consciente de que as medidas geram crítica a seu governo. Pode haver ocupantes e produtores produzindo na terra, mas se não produzem bem, perdem o direito de explorar. Chávez disse que algumas granjas desapropriadas era dedicada ao cultivo de cana-de-açúcar. O governo venezuelano afirma que prosseguirá com as desapropriações dos latifúndios.
Não perca! Futebol e opções de diversão para o seu final de semana.
7 horas e 26 minutos.
Estamos apresentando Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Sua viagem foi cansativa e estressante?
Então venha ficar no Hotel Eldorado. Com uma ótima infraestrutura, o Hotel Eldorado tem o prazer de receber você. Suas instalações modernas contam com piscina, sauna, quadra de squash, lan house, restaurante, farmácia e academia. Reconhecido mundialmente por sua qualidade no atendimento, o Hotel Eldorado possui uma vasta rede de afiliadas. Ou seja, onde você for, o Hotel Eldorado estará com você.
Hotel Eldorado, o lugar certo para você. Avenida Brasil, 476 Centro. Fone 3256-4785.
Voltamos a apresentar Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.
Nossa comentarista Graziella Ripari tem uma novidade para contar a respeito do time do Flamengo. Parece que um príncipe baixou em terras carioca. Graziella, conta melhor essa história pra gente.
É isso mesmo, David. E o Flamengo oficializa a contratação do atacante Imperador Adriano. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Kleber Leite. O empresário, Gilmar Rinaldi, confirma a assinatura no contrato. O salário a ser pago ao jogador não é revelado. Todavia, não existe segredo de que parte do salário será pago por um patrocinador. O retorno do patrocínio será o uso da imagem de Adriano. Este deixou recentemente a Inter de Milão e, quando declarou não querer mais atuar na Itália, o clube rubro-negro já mostrava a intenção de contratá-lo. A duração do contrato pode ser de um ano.
Os São Paulinos não contavam com a saída forçada de Rogério Ceni. A repórter Heloísa vai nos contar o que houve. Heloísa.
Na reta final do Campeonato Paulista, o time do São Paulo fica sem sua maior estrela. Rogério Ceni fraturou o tornozelo direito durante o treino em um drible no atacante André Lima. Em 18 anos de carreira, esta é a pior lesão já sofrida pelo goleiro. O jogador ficará afastado dos gramados de 4 a 6 meses. Não participará da Copa Libertadores da América e de boa parte do Campeonato Brasileiro.
O médico do São Paulo diz que no caso de Rogério Ceni não haverá sequela a curto prazo. O goleiro volta a jogar nas melhores condições possíveis. O fato de ter operado imediatamente após a lesão reduz o quadro inflamatório. Com o avanço da fisioterapia e o tratamento que o São Paulo oferece, o resultado será bom, diz o médico. Ao que parece, o pessoal do São Paulo está bem confiante. É isso mesmo, Graziella?
É isso mesmo, David. Apesar do Rogério Ceni estar passando por um mau momento, né? Vários gols aí contra o time, sem balançar a rede, a torcida não deixa de acreditar no veterano São Paulino. Os companheiros de equipe já puderam sentir como faz falta tê-lo no gol. O último jogo, que foi contra o Independente de Medellín, pela Libertadores, o São Paulo pôde sentir a falta de Rogério Ceni e, tendo Bosco como goleiro, acabou perdendo. Falta um pouco de ritmo para o novato, mas isso também vem com o tempo. E sobre essa má fase, o Rogério Ceni afirma que vai passar e que já está calejado com essa situação toda. Com essa mudança rápida e radical, que Bosco agora assume o time, ele diz não sentir, mas vai retomar o ritmo de jogo.
Parece que um jogador corintiano se complicou depois de comemorar o gol que garantiu a vitória do time dele. O jogo era contra o São Paulo. A repórter Heloísa vai nos contar o que aconteceu. Heloísa.
O Ministério Público abriu inquérito contra o jogador corintiano Christian. Tudo começou após o gol marcado contra o time do São Paulo, dia 12, no estádio do Pacaembu. Na comemoração, Christian fez gestos obscenos à torcida são paulina. E agora pode ser obrigado a pagar uma multa ou ser preso por até 6 meses. Em caso de prisão, a pena pode ser revertida em ações comunitárias ou pagamento de cestas básicas.
É, e em relação a esse ato praticado pelo volante Christian, exagero ou não, eu acho que ele deve ter algum tipo de punição. Até porque existem muitas formas de se comemorar um gol, não necessariamente mostrando o dedo para a torcida adversária. Os atletas dentro de campo, eles são cientes do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E, por exemplo, a comemoração de um gol, o atleta ao retirar a camiseta, ele leva cartão amarelo. Então todos eles estão bem cientes do que pode ser feito dentro de campo ou não. Por que Christian não deve ser punido pelo gesto? Em uma reunião realizada pela Federação Paulista, o promotor Paulo Castilho chegou a comentar e fez um pedido aos clubes semifinalistas do estadual para que não praticassem nenhum ato que fomentassem brigas entre as torcidas. Um pedido mais do que pertinente, já que o nosso futebol é paz e não guerra. E agora vamos conferir alguns dos jogos que acontecerão essa semana. E hoje jogam pela Libertadores da América, Sport e Colo-Colo, às 9h50 da noite. O jogo acontecerá na Casa do Sport, Ilha do Retiro, em Recife. Depois, na quarta-feira que vem, também pela Libertadores, LDU e Sport, no estádio Casablanca. Colo-Colo e Palmeiras, em Santiago, no estádio Monumental Davi Arellano. Ambas as partidas acontecerão às 9h50 da noite. Pela Copa do Brasil, hoje o Peixe joga contra o CSA na Vila Belmiro, às 9h50 da noite. Também o Atlético Paranaense joga contra o ABC na Arena da Baixada, em Curitiba, às 5h30 da tarde. Fluminense e Águia de Marabá, na Cidade Maravilhosa, no Maracanã, também às 9h50 da noite. E nesse fim de semana começa a decisão do Paulistão. E aí, quem que leva melhor? Corinthians ou Santos? Corinthians. O jogo de ida será disputado na Casa do Peixe, litoral de São Paulo, e será no domingo, às 4 horas da tarde. O jogo de volta acontecerá no Pacaembu, Casa do Timão, no domingo, dia 3 de maio, às 4 horas da tarde.
Jornal 30 Minutos.
Jornal 30 Minutos.
Programe seu final de semana. No Movicon Cinemas do Prudente Shopping, você assiste aos filmes Anjos e Demônios, Uma Noite no Museu 2, A Festa do Garfield, X-Men, Star Trek, Bela Noite para Voar. No Cine Arco-Íris do Shopping Americanas, você assiste Delírios de Consumo, Anjos e Demônios, X-Men, Star Trek e Eu Odeio o Dia dos Namorados. Programação da Virada Cultural em Prudente. O evento começa às 6 horas da tarde do próximo sábado, dia 16... Termina às 5 horas da tarde do domingo, dia 17. As principais atrações são o sambista Almir Guineto, o músico mineiro Beto Guedes, a banda de rock CPM 22 e o grupo 14 Bis. Ao todo, serão 15 shows musicais, teatro, dança e 5 exibições de filme. As apresentações ocorrerão em 5 locais: Parque do Povo, Teatro César Cava, Teatro Procópio Ferreira, Matarazzo e Sesc Termas. Confira a previsão do tempo para amanhã em Presidente Prudente. Para amanhã em Presidente Prudente, o dia é predominante de sol, com poucas variações de nuvens, com a mínima de 17 graus e a máxima de 29.
7 horas e 33 minutos. Foram destaques no Jornal 30 Minutos. Gripe suína faz novas vítimas pelo mundo.
Caixa Econômica Federal lança programa Minha Casa Minha Vida.
Unidades de saúde da região oferecem riscos de infecção hospitalar.
Últimos dias para a declaração do imposto de renda.
Novo processo de seleção para o ensino superior será adotado ainda esse ano em centenas de universidades.
E esta foi mais uma edição do Jornal 30 Minutos, com produção de Iara Valiente.
Edição Bruna Mancini.
Técnica Magda Morata.
Locução Érica de Paula.
Ancoragem com David Santos.
Comentários esportivos Graziella Ripari.
E os repórteres: Alana Barbosa, Carlos Ideck, Heloíse Ramada, Natália Silva, Isabel Marcondes, Douglas Lopes e Diolinda Souza.
Você ouviu Jornal 30 Minutos. Oferecimento Unoeste. Qualidade de ensino e de vida.